neuropsicologia. Vou começar do zero, tá, Joana? Não sabendo absolutamente nada, para que a gente também possa compartilhar com os ouvintes algumas dúvidas que se tem, né? E também falar um pouquinho do teu trabalho. Bem-vinda, boa tarde.
Boa tarde, Camila. Boa tarde, Bruno.
Boa tarde,
ouvintes da tua rádio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, para estar falando sobre a neuropsicologia, que é uma área que me fascina bastante, né? E acho que pode contribuir muito com a temática desse quadro, né? Que é a saúde e o bem-estar.
É, verdade. O que que é? Vamos tentar resumir?
Vamos tentar resumir. Então, a neuropsicologia, ela é uma área multidisciplinar que a gente fala, né? Ou seja, ela engloba conhecimentos de várias áreas da saúde e da educação, né? Como a psicologia, a neurologia, a psiquiatria, né? A fonoaudiologia, a pedagogia, enfim. E ela tem como objetivo principal, assim, de forma resumida, estudar a relação entre o nosso cérebro e as nossas funções cognitivas e os nossos comportamentos e emoções.
Você é especialista, né? Você se especializou nessa área,
isso,
né?
Eu tenho formação em psicologia, né? Uhum. E realizei uma especialização em neuropsicologia.
Eu sabia da fono junto com a neuropsicologia? Sabia que a fonoaudiologia também fazia parte desse processo?
Sim.
Eu não sabia. Legal, a gente pode falar um pouquinho mais, né, sobre uhum. isso. Quem que deve procurar um profissional da neuropsicologia?
Então, quando buscar, assim, né, um neuropsicólogo, quando tem algumas queixas de memória, né, atenção ou em algumas outras funções cognitivas, né, linguagem, por exemplo, também, né, costuma ser bastante relevante nesse caso, ou dificuldades no trabalho, de estudo, né, também após eventos como AVC, né, traumatismo crânioencefálico, ou em suspeitas de quadros demenciais, né, como Alzheimer, Parkinson, né, ou também quadros psiquiátricos, como depressão, ansiedade, e na infância também, quando a gente tem suspeita de atraso de desenvolvimento, né, ou dificuldades escolares, né, de aprendizagem, ou questões comportamentais também.
Uhum. Então, só para a gente entender também, por exemplo, você citou quando se esquece de alguma coisa, uhum. né? E muitas pessoas, a gente até teve um encontro de formação uma vez, né, Camila, que uhum. falamos sobre isso. Às uhum. vezes não é a nossa falta de memória, um problema assim mais grave, mas sim falta de atenção ocasionado uhum. pela ansiedade, neste caso. É, isso fica mais difícil de diagnosticar hoje em dia nos consultórios por conta dos grandes números de casos de ansiedade e depressão?
Sim, é uma coisa bem interessante isso, porque a gente sabe realmente que a ansiedade, né, questões de ansiedade acabam afetando a nossa parte cognitiva, né? Então acabam simulando assim dificuldades atencionais, dificuldades de memória, né? Então realmente a neuropsicologia ela vai trabalhar, né, numa questão mais de avaliação, que depois eu posso falar um pouquinho mais sobre isso, mas para a gente entender realmente qual que é a causa desse sintoma de desatenção, por exemplo, se é uma questão de ansiedade, né, ou se pode ser um transtorno do neurodesenvolvimento, como o TDAH, enfim, algo nesse sentido.
Mas em si, a ansiedade, por exemplo, é configurado como um problema neuropsicológico.
Isso também, ela tem implicações neuropsicológicas, né, mas ela é um transtorno neuropsiquiátrico.
Neuropsiquiátrico.
Mas aí depende do caso, né, você tem que conhecer o paciente para daqui a pouco encaminhar para o profissional em que o paciente vai ter um atendimento mais completo.
Isso, exatamente. Eu posso falar um pouquinho assim sobre a parte da neuropsicologia que eu atuo, né?
Certo.
Que é a avaliação neuropsicológica.
Isso.
Né? E a avaliação, assim, eu gosto de falar que ela é um processo uhum. que vai buscar identificar os potenciais e as dificuldades, tanto na parte cognitiva quanto emocional do paciente, para contribuir com o processo diagnóstico, né? Com o seu autoconhecimento também, e principalmente com o planejamento de intervenções, né? Para a gente pensar, assim, realmente o que vai fazer mais sentido, que o que mais vai ajudar o paciente naquele momento, né, da sua vida.
Quando eu busquei algo sobre neuropsicologia, embora eu tenha te dito que começamos do zero, né, porque uhum. realmente é uma área que está em ascensão, né?
Sim.
Acho que a
uhum,
gente percebe que tem crescido bastante. Mas aparece muito, assim, nas pesquisas, nas buscas, Joana, o pós-pandemia.
Uhum.
Também tem aparecido ali no consultório, a neuropsicologia tem também buscado um entendimento melhor de tudo isso, dos casos, de quem teve a doença, de quem viveu o luto em função de um familiar que acabou não resistindo à doença, enfim, quem esteve nesse contexto, né?
Sim,
foi tão
com certeza,
assustador.
Acredito que tenha tido implicações, né? A ciência, ela tá ainda buscando desvendar um pouco mais tudo isso, né? Porque, querendo ou não, faz um tempinho, mas ainda é, de certa forma, recente, assim, para as questões mais da ciência. Mas, realmente, assim, a gente entende que tem várias implicações, principalmente na parte da aprendizagem das crianças, né? Também na parte emocional, enfim. Então, a gente tem um gap ali que ainda tá precisando ser investigado um pouquinho melhor, que é esse período, né? Que as escolas ficaram fechadas, enfim, né? Então, a gente sempre leva em consideração alfabetização, né? Porque eu atendo muitas crianças que têm, que tiveram seu período, assim, da alfabetização, né? No, na pandemia, né?
Imagina.
E a gente
acaba
notando,
né?
Assim, um certo impacto.
É quando começa todo o processo escolar.
Tava vendo aqui neuropsicologia também atrelada às questões de emoções. Como que a gente pode fazer um elo, uma ligação com isso? E como a neuropsicologia trabalha também essa questão que é muito importante?
Então, eu trabalho mais com a parte da avaliação, né? Então, a avaliação, ela vai entender, assim, como que as nossas funções cognitivas, ali, como eu falei, a memória, a atenção, enfim, vai estar, né, impactando na nossa parte emocional, nos nossos comportamentos.
E como é que é a avaliação? É uma anamnese? Como é que é?
Isso, então, a avaliação, ela vai fazer uso de diversas técnicas, assim, para construir esse entendimento do funcionamento do paciente. Então, a gente utiliza dentro do processo avaliativo, né, que são várias sessões, alguns testes neuropsicológicos que a gente fala, que são algumas tarefas, assim, que vão avaliar de forma padronizada as questões das funções cognitivas, né, então, questão atencional, memória, inteligência, enfim. E a gente também vai utilizar, além desses testes, observação clínica, né, observação de comportamentos, questionários, escalas, entrevistas, né, mas eu gosto de dizer, assim, que o principal instrumento da avaliação é o nosso olhar clínico, né, e o nosso estudo, assim, a fundo de cada caso, né, de cada paciente, de cada história que chega. E também o contato com outros profissionais, né, então eu tenho esse contato, assim, com a equipe multi que tá, né, atendendo esse paciente, né, às vezes contato com a escola também, então faz toda a diferença. Então é uma compilação de várias técnicas e vários dados, né, que vão nos trazer um abarcado, assim, mais geral do funcionamento do paciente. Pra gente pensar, assim, em quais intervenções vão ser mais importantes para aquele caso.
Falou da questão da inteligência, então é contigo que se mede o QI?
Isso, exatamente. Na verdade, todo psicólogo pode realizar testes de QI, né, mas a neuropsicologia, assim, ela tem uma ênfase mais forte nisso.
Que é o coeficiente de inteligência, isso aí, né? Isso ainda se usa esse?
Sim, ele não quer dizer, assim, não é a medida de inteligência, assim, não é o valor do QI que vai dizer algo, assim, né, muito grandemente, não vai dar nenhum tipo de diagnóstico também, mas é uma medida que a gente ainda utiliza, assim, pra ajudar na análise clínica. Né?
Aqui não é quem indica, né? Porque
não,
às vezes dizem que
tem
QI
também.
É quem indica. Aqui é outro QI. Mas, Joana, assim, acho que ficou bem claro a tua explicação. Mas para a gente, assim, entender, eu acredito que a gente possa fazer essa diferenciação da neuropsicologia e da psicologia apenas. E como você tem a formação nas duas áreas, também pode deixar mais claro isso para a gente.
Sim, claro. Então, a psicologia, ela vai trabalhar mais com a questão psíquica, né? Com a parte emocional, enfim, de sintomas mais comportamentais e emocionais. E a neuropsicologia, ela vai ter um plus, que ela vai entender isso a partir de um viés teórico mais voltado para a parte neuro, né? Para a parte cognitiva.
Cerebral.
Então, isso aí, exatamente, das funções cognitivas.
Tem a ver com as funções do cérebro.
Isso aí. Então, ela tem esse... ela vai buscar entender também como a psicologia, essa parte de comportamento, psíquica, né? E também, mas ela vai aliar isso, assim, ao entendimento um pouco diferenciado na parte teórica, né? Que vai analisar a partir desse viés cognitivo.
Praticamente trazendo um aprofundamento à psicologia.
Isso.
Dando um amparo, digamos, dessa forma. E o tratamento, o neuropsicólogo, ele faz tratamento?
Terapia.
Ele entra como uma complementação a esse trabalho do psicólogo?
É só terapia ou tem algo mais?
Então, a questão, a neuropsicologia, ela tem duas maiores ênfases, assim, de atuação, que é a parte da avaliação neuropsicológica, né, que é com a qual eu trabalho, que eu tava falando um pouquinho mais agora, mas ela também tem a parte da reabilitação neuropsicológica, né, que o trabalho, ele vai partir, assim, de uma avaliação prévia, e aí, quando identificadas as dificuldades mais cognitivas ali, né, o que é o principal foco da intervenção necessária para aquele paciente, ela vai, então, utilizar algumas técnicas, né, para melhorar essas funções cognitivas que estão com alguma dificuldade, né, então, se é uma questão de atenção, então ela vai focalizar mais nisso, né, qual tipo de atenção, enfim, aquilo que aquele paciente for precisar, e aí ela vai adotar algumas estratégias compensatórias para tentar diminuir o impacto dessas dificuldades no dia a dia ali do paciente, então ela vai meio que trabalhar para buscar tornar mais fácil, assim, a sua convivência no dia a dia com essa dificuldade. Então, vai fazer algumas adaptações, se necessárias, né? Então, ela vai meio que reabilitar aquela função cognitiva que na avaliação foi visto que tem algum declínio.
Você faz o laudo.
Isso.
E aí vai ter um outro profissional que
isso,
vai
exatamente.
Fazer essa
um neuropsicólogo também, né? Mas...
Não chama terapia, daí
isso, é uma reabilitação. Isso aí.
O que mais tem chegado para ti no consultório de problemas? Que a gente quer entender um pouco como é que está sendo a demanda exatamente das pessoas,
né?
Os casos. O que, que você tem mais se deparado no consultório?
Sim, aí vai depender muito da faixa etária, né? Mas o que mais recebo, assim, no consultório são questões de dificuldades de aprendizagem. Né? Crianças, então, exatamente. Então, crianças que vêm com alguma dificuldade, né? Algum atraso, assim, na parte da leitura, escrita, matemática, né? Algo nesse sentido. Também, aí, se a gente vai mais para o público idoso, né? São queixas de memória, né? Memória, atenção, né? Algumas dificuldades ali cotidianas, né? Que podem estar sendo impactadas por essas questões cognitivas. E aí, né, geralmente assim, a gente acaba avaliando, né, também questões comportamentais, como uma agitação, inquietude, né, uma questão mais voltada ali para hiperatividade, enfim. Também questões
se
emocionais
de
ansiedade.
Se fala muito em TDAH hoje,
sim,
né?
Sim, uhum.
Que é um transtorno de déficit de atenção,
isso, exatamente.
Né?
Uhum. Uhum. É um transtorno do neurodesenvolvimento e a avaliação neuropsicológica, ela contribui muito, assim, né, para esse processo diagnóstico também.
E adultos?
E adultos, a gente tem também algumas questões, assim, pessoas que estão, né, com o tempo, começaram a se identificar, assim, com alguns sintomas voltados para o TDAH, por exemplo. Então, uhum. né, pensam assim, bah, o que pode, né, tá fazendo sentido para toda a minha vida? Eu tive uma questão de desatenção, uma questão de memória, né? E aí, busca avaliação para entender, dar um sentido para esses sintomas, né?
O autismo entra nesse contexto?
Também, uhum. O autismo também, assim como o TDAH, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, também a gente faz avaliações, assim, e... Como a avaliação é uma questão bem completa, assim, né, de observação, de análise de sintomas, enfim, então ela contribui bastante também para esse tipo de diagnóstico.
E tem muitos adultos que estão buscando profissionais da área porque começam a perceber e entender alguns comportamentos de quando eram crianças, né?
Exatamente.
E aí são diagnosticados
isso.
Como autistas.
E eu gosto sempre de dizer, assim, que a avaliação, né, o diagnóstico, enfim, ele não vem pra gente rotular, pra trazer limitações, né? Ele vem pra dar um sentido pra coisas que talvez a pessoa passou a vida inteira sem entender, né?
E permitir uma reabilitação.
Exatamente. E permitir, assim, a intervenção que ela precisa naquele momento, né? Que vai ajudar pra ela ter mais qualidade de vida.
Me parece uma coisa bem aprofundada, ou seja, não é algo tão rápido e fácil de ser feito. E... Todo esse processo, mais ou menos, ele é muito individual e pessoal, né?
Uhum.
Mas, mais ou menos assim, para você entregar um laudo analisando todo o caso da pessoa, também ouve o próprio paciente e familiares, quanto
sim.
tempo, mais ou menos, se estima um trabalho como esse?
Então, vai depender, como tu falou, Bruno, do caso, né? Uhum. Então, dependendo da idade também do paciente, enfim... os seus sintomas, mas, no geral, eu geralmente passo, assim, para quem está iniciando a avaliação comigo, que o processo vai durar em torno de umas 8 sessões, né? Uhum. Pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais, mas, em média, geralmente, eu acabo finalizando em 8 sessões.
Intercaladas semanais, assim?
Geralmente, é uma vez na semana.
Tá.
Isso. E aí, depois que a gente finaliza, assim, a última sessão da parte da avaliação, eu peço em torno de alguns dias, assim, para fazer contato com a escola, se precisar, né? Para fazer a correção dos testes que a gente realizou, e aí, elaborar o laudo, fazer todo o raciocínio clínico, né? Então, vai ali em torno de uns 2 meses e meio, enfim, para a gente finalizar e ter o laudo pronto.
Que legal, gostei do papo. E gostei do óculos, não podia ser outro, né, um óculos
será que
menos
é da Martini?
Perfeito. Nossa, lindo esse óculos, é da Martini. Mandar um abraço também, né, para toda a equipe da Martini.
Verdade.
E para todos que trabalham na Comunica, que é onde você atende, né?
Exatamente.
Acho que também para deixar aí um telefone de contato, de repente, para o pessoal.
Sim, pode ser. Então, eu atendo na clínica Comunica, aqui em Marau, né? Que é uma clínica especializada, que tem várias, né? É multidisciplinar, assim, então tem várias especialidades.
Bem legal. Fui lá esses dias, bem bonito lá
sim,
também.
Sim, é bem legal o ambiente. E aí, então, eu tô por lá, né, atendendo ali, também atendo em Passo Fundo, mas prioritariamente, assim, a maior parte dos dias eu tô aqui em Marau, né, que é a minha cidade. E aí, então, para me encontrar, enfim, entrar em contato comigo, se alguém quiser, né, pode entrar em contato direto com a clínica, né, ou me achar no Instagram, né, joana.martinineuropsi. E aí, também pode me achar por lá, enfim, e meu telefone é 549-8112-9503.
Joana, foi um prazer te receber aqui, espero que
verdade.
Seja a primeira de muitas vezes que você
com
vem.
Com certeza, muito obrigada pelo convite e até logo.
Até
a
mais.
Gente viu que tem muito assunto que está relacionado à neuropsicologia,
sim.
né? Então, nós vamos caprichar na pauta, Joana. Agora que nós te descobrimos...